With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:01. Boa tarde para você. É bom demais ter a sua companhia nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Vamos ver como está o tempo em São Paulo. Essas imagens são ao vivo da Avenida Paulista. Finalmente, o sol resolveu dar as caras. Olha só que delícia, faz calor agora, 29 graus. E o trânsito começa a ficar um pouquinho mais congestionado para quem segue sentido centro da via. E quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid, houve servidor do TCU que teria elaborado relatório falso sobre mortes. Alexandre Marques é apontado como autor de estudo paralelo que apontava que metade das mortes registradas por Covid eram por outros motivos. Talibã anuncia anistia geral e faz apelo a mulheres no Afeganistão. Afegãos tentam retomar a vida em Cabul e movimento pede que funcionários públicos voltem ao trabalho. A gasolina sobe 9 vezes em 2021 e acumula alta de 27,5% a ponto IBGE. Na semana passada, o combustível subiu 9 centavos nas refinarias, um reajuste de 3,34%. São Paulo flexibiliza regras contra a Covid, mas cidades do ABC não aderem à determinação. Estabelecimentos poderão funcionar no horário normal, previsto antes da pandemia. Ciclone tropical atinge o Haiti e dificulta a busca por sobreviventes de terremoto. O fenômeno também deve passar pela Jamaica, Cuba e Ilhas Caimã. São 4:03. O auditor do TCU, responsável pelo documento citado por Jair Bolsonaro sobre mortes por Covid-19, nega ter mencionado supernotificação. Em depoimento à CPI, Alexandre Marques alegou que o relatório era apenas um estudo inconclusivo e não oficial. Ele discutiu os dados com colegas próximos do Tribunal de Contas da União. O material sugeria que cerca de metade das mortes registradas por Covid-19 no ano passado aqui no país teria outras causas. O auditor enviou o documento ao pai, ex-colega Jair Bolsonaro no Exército, e que repassou o arquivo ao presidente da República. Alexandre Marques aponta que a planilha apareceu na imprensa com referências ao TCU e se diz indignado.
A minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Então, vincular o nome do Tribunal de Contas da União a um arrazoado de duas páginas não conclusivo, eu achei irresponsável.
Alguém determinou a elaboração desse documento? Ou sua elaboração decorreu de motivação pessoal?
Não, senhor, não houve determinação. Dentro da nossa atuação como auditores do Tribunal de Contas da União, nós temos a nossa competência de prospecção, de identificar teses, linhas de possíveis investigações nos nossos trabalhos.
O auditor do TCU reitera que o trabalho foi preliminar e se tornou inconclusivo. Alexandre Marques garante que em nenhum momento citou subnotificação de mortes.
Produzi um arquivo em Word com algumas informações públicas, mas que não era conclusivo esse arquivo. Como eu falei, ele foi feito para gerar uma discussão dentro da equipe de auditoria. Não havia uma conclusão nesse sentido.
De onde foram, por favor, retiradas as informações que embasaram esse relatório, esse artigo?
Foi do Portal da Transparência do Registro Civil. É um site da Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais. Em nenhum momento afirmei que houve supernotificação de óbitos por Covid-19 no Brasil. Nós conversamos, concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos, o número de óbitos de Covid-19, e a proposta não andou e não entrou no escopo.
O auditor Alexandre Marques afirma não saber sobre modificações no documento que chegou ao presidente Jair Bolsonaro. Ele lamenta que o material tenha sido utilizado de forma indevida.
Isso eu não tenho como confirmar, que foi falsificado, que o que ele utilizou foi falsificado. Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo, e com a inscrição Tribunal de Contas da União no cabeçalho.
Senhor relator, o senhor me permite uma pequena colaboração?
Por favor.
Objetivamente, o senhor só fez envio do documento para o seu pai?
Exatamente, em Word.
E seu pai lhe informou que fez o envio para quem?
Para o presidente da República, o mesmo arquivo em Word. Perfeito. Que ele me falou.
Então, a pergunta, Vossa Excelência confirma que esse material foi utilizado indevidamente?
Sim, devidamente. Aliás,
vossa,
no sentido de...
Vossa Senhoria disse isso no interrogatório do Tribunal de Contas.
Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo de duas páginas, não conclusivo, que não era um documento oficial do Tribunal.
Alexandre Marques, do TCU, detalha que começou a trabalhar no relatório em maio deste ano. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, acredita que o pai do depoente quis bajular o presidente Jair Bolsonaro.
Você passa um documento para ele como filho, o pai já querendo bajular o presidente, já passa para o presidente, porque isso é bajulação, viu? Não é outro nome, não. A gente dá isso, bajulação. Querer prestar serviço sem confirmar se aquele documento é verdadeiro ou não. O nome disso é bajulação. Teu pai bajulando o presidente. Olha, presidente, meu filho, que trabalha no TCU, ele descobriu que estão enganando, não é esse número de mortes, é um número bem menor. Que eu queria ver essa conversa entre o presidente e o seu pai.
Depois da história vazar para a imprensa, o auditor relata ter procurado os superiores dele no TCU. Alexandre Marques queria evitar um mal-estar dentro do Tribunal de Contas da União.
Eu já me apresentei para conversar com a minha chefe imediata.
Qual o dia que você se apresentou?
No próprio dia 7, eu conversei com o meu chefe imediato.
Você falou que era você que tinha feito.
Sim, expliquei toda a situação e me coloquei desde aquele dia à disposição do tribunal para esclarecimentos. Okay.
O auditor está afastado das funções e responde a um processo administrativo. Alexandre Marques voltou a desconversar quando questionado sobre como o material teria sido alterado.
Vossa Senhoria afirmou também que presume que o documento foi editado depois de enviado por seu pai à presidência da República. Em sua opinião, quem poderia ter sido o responsável pela edição, pela falsificação?
Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que o arquivo cai na mão de outras pessoas, hoje em dia a internet tudo viraliza, né? Tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, né? A autoria de ninguém dessa alteração.
O auditor Alexandre Marques prestou depoimento amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes do STF. A cúpula da CPI da Covid definiu que o relatório final de Renan Calheiros será apresentado em 16 de setembro. E convidamos o cientista político Magno Cal para bater um papo com a gente sobre a sessão de hoje. Boa tarde, Magno. Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan.
Bom, vamos lá. Os depoimentos do auditor do TCU, Alexandre Marques, de hoje, agregaram de alguma forma aí aos trabalhos dos senadores da comissão?
É difícil acreditar que possa ter agregado de alguma forma substantiva. O auditor Alexandre Marques trouxe à luz, na realidade, muito mais indícios da falta de organização, de uma falta de seriedade no trato dos documentos, principalmente quando a gente fala de uma pandemia tão grave. O que aconteceu é que nós acabamos ouvindo da boca do presidente da República que se tratava de um relatório do Tribunal de Contas da União, quando, na verdade, se tratava de um documento preparado pelo auditor do tribunal que mandou para o seu pai, que é amigo do presidente. Olha, é muito difícil até a gente levar a sério um país que leva a sério um documento desse, né? Mostra um sinal de despreparo, de amadorismo, como nós ouvimos da boca do presidente da República uma afirmação a respeito dos números da pandemia que, na verdade, saíram de um documento mambembe que um auditor, um funcionário público, preparou e compartilhou com o próprio pai. Então, para aqueles que são oposição ao governo, se tivemos a confirmação de que a seriedade no trato dos dados, dos indicadores na pandemia, é um indicador muito fraco. E, no final das contas, o que nós precisamos saber, se formos levar a sério mesmo, é quem adulterou um documento para fingir que um documento tão esdrúxulo pudesse se passar por um documento oficial de uma instituição como o Tribunal de Contas da União.
Porque, afinal, a instituição TCU é uma instituição de credibilidade, não é mesmo? E divulgar um documento falso, ainda mais um presidente da República, eu acredito que isso seja um prato cheio para a oposição, como você mesmo disse, até porque um presidente dizendo que metade das mortes registradas não são verdadeiras, são decorrentes de outros motivos, descredibiliza a pandemia que matou mais de 500 mil pessoas.
Descredibiliza todos os envolvidos. Descredibiliza o TCU, a ver seu nome envolvido na fabricação de um documento que não tem o menor cabimento, um documento sem pé nem cabeça. Descredibiliza o presidente da República ao divulgar uma informação literalmente obtida de um amigo da internet. E descredibiliza a sociedade brasileira, que precisa ficar tendo esse tipo de debate. É um prato cheio para a oposição, porque mostra que o presidente estava aberto a passar adiante informações absolutamente não verificadas, descredibiliza aqueles senadores que defendem o governo, porque acabam tendo que minimizar uma coisa que é muito grave, uma falsificação de documento, colocar no cabeçalho do documento o brasão do TCU, as informações do TCU, e fingir que aquilo era um documento oficial do TCU é muito grave, é muito sério, e todo mundo acaba ficando um pouco perplexo. Nós ficamos perplexos por ouvir que afirmações tão desencontradas acabam sendo passadas adiante sem reflexão. É uma coisa que os estudiosos chamam de viés de confirmação. Quando nós damos de cara com informações que confirmam os nossos preconceitos, confirmam as nossas inclinações, nós tendemos a não verificar aquela informação. Quando vemos um documento que, por mais que ele pareça ser mambembe, que por mais que ele pareça ser mal feito, mas ele está do nosso lado, nós tendemos a não desconfiar dele, tendemos a passar adiante. E o presidente Bolsonaro foi mais uma vítima de viés de confirmação. O presidente Bolsonaro passou adiante um documento elaborado no computador de um auditor, passado por ele, por um colega de Academia Militar das Agulhas Negras, sem nenhum tipo de verificação, sem nenhum tipo de confirmação, mas o presidente passou adiante porque aquele documento continha informações que estavam, entre aspas, do lado do presidente. Confirmavam aquilo que o presidente gostaria de acreditar. E acabou caindo num caso absurdo de fake news. O presidente caiu num caso de enganação da internet. Não foi o primeiro, não foi o último, mas é muito infeliz porque se trata do presidente da República com vários e vários assessores que poderiam o auxiliar, que poderiam esclarecer para ele que se tratava de uma informação absolutamente falsa.
Bom, e diante disso, Magno, fica a minha pergunta. E agora? O que pode ser feito? O futuro? Outras questões, outras publicações, outras afirmações também podem ser questionadas. O que acontece a partir de agora?
O que acontece é uma desmoralização gradual de tudo que envolve os esforços do governo para combater a pandemia. Se esperava a revelação de escândalos de corrupção gigantescos na CPI, mas no final das contas, o que a gente descobre na CPI é muito amadorismo, muito disse-me-disse, muito leve trás, documentos vindo do amigo, é o outro amigo que está correndo atrás de vacina, um outro amigo que está atrás dos testes. É muita falta de organização. Me parece que o governo não levava a pandemia a sério e tudo que nós estamos vendo durante a CPI é quase uma demonstração de amadorismo por parte do governo do que de uma grande armação para fraudar o contribuinte brasileiro. Se trata, na verdade, de um grande concerto de pessoas colocando os pés pelas mãos. A impressão que a gente tem assistindo a CPI é como se tomou decisões equivocadas, como se tomou decisões erradas, baseados em presunções, baseados em documentos de amigos, baseados no amigo do amigo. O que a CPI vem mostrando é a falta de preparo, a falta de seriedade no combate à pandemia. E agora a gente nos resta esperar a apresentação do relatório. Como você bem disse, o relatório deve ser apresentado no meio do mês de setembro, encurtando até o prazo da CPI. A CPI tinha um prazo para correr até novembro. A gente espera que o relatório da CPI mostre a falta de preparo, a ausência de seriedade no combate à pandemia, que nós hoje sabemos era muito séria e que acabou levando mais de 500 mil brasileiros à morte.
Pois é, decisões esdrúxulas que contaram com vidas. Bom, Magno, obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar em qualquer outro momento. Valeu, boa tarde para você.
Obrigado pelo convite, boa tarde.
E a gente continua falando sobre o assunto de Brasília. O ministro da Defesa disse hoje em audiência na Câmara que o desfile de blindados foi para o presidente Bolsonaro prestigiar as Forças Armadas. Braga Neto negou que o governo tenha tentado pressionar o Congresso e confirmou que não haverá desfile de 7 de setembro. Luciana Verdolim está ao vivo com a gente diretamente da Capital Federal e tem mais informações. Boa tarde, Verdolim.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. O ministro explicou lá na Comissão de Constituição, de Fiscalização e Controle da Câmara, que a questão daquele desfile de carros militares aqui na Esplanada dos Ministérios, bem em frente ao Palácio do Planalto, foi decidida com quase 20 dias de antecedência, que o presidente Jair Bolsonaro sabia que eles iriam para Formosa, que fica a cerca de 40 quilômetros, 50 quilômetros aqui de Brasília, e que eles passariam em frente ao Palácio do Planalto até para entregar o convite. O presidente participou nessa segunda-feira do treinamento militar lá em Formosa. Segundo o ministro Braga Neto, não se sabia nem que na Câmara seria discutida a questão do voto impresso. Ele disse, inclusive, que se a Câmara marcou essa votação para o mesmo dia de um desfile que já estava previsto, isso não pode ser julgado na conta do governo federal. Braga Neto ainda disse que nada tem a ver com pressionar, com decisão de pressionar ou não o Congresso Nacional, que o objetivo foi até fazer uma prestação de contas, mostrar o que as Forças Armadas, a Marinha, têm de equipamento, fazer um desfile e mostrar onde está sendo aplicado o dinheiro público. Com relação a 7 de setembro, o ministro explicou o seguinte: o presidente mandou avisar que não vai ter aquele desfile tradicional, mas dependendo da localidade, pode ter alguns eventos pequenos, só para não deixar a data passar em branco. Mas desfiles grandes, com presença de militares de várias armas, né, escolas, isso não vai acontecer. Mais um ano sem o desfile tradicional. Braga Neto também negou, durante conversa com os parlamentares, com os deputados, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ameaça que ele tenha feito à realização das eleições do ano que vem, se não fosse aprovado o voto impresso, como foi comentado lá no Congresso Nacional. O ministro disse que estuda, inclusive, entrar com uma ação por calúnia, uma vez que ele já negou. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também já negou essa informação, mas diz que tem um tempo, vai pensar melhor sobre essa questão antes de tomar uma decisão final.
Obrigada, Verdolim, pelas informações. Bom trabalho para você. Agora são 4 horas 20 minutos. A partir de hoje, dia 17, o comércio de São Paulo volta a funcionar sem as restrições impostas na pandemia, que duraram aí cerca de 1 ano e 5 meses. O repórter Michael Mendes tem os detalhes e traz agora para a gente. Acompanhe.
Olá para vocês aí no estúdio. A gente está aqui na região central de São Paulo, rua 25 de março, ao lado da Ladeira Porto Geral. Agora o comércio voltou a funcionar sem restrições. A gente acompanha aqui a grande movimentação das pessoas desde as primeiras horas do dia. O comércio agora, com autorização do governo de São Paulo, já pode funcionar em sua totalidade, sem restrições. Mas é claro, com os devidos cuidados para evitar o coronavírus. Essa é a fase verde do Plano São Paulo, a fase mais esperada. Agora, as prefeituras de todo o estado vão avaliar a situação de cada município. Se o prefeito entender que ainda precisa restringir a circulação de pessoas, ele pode fazer isso, e o governador João Dória deixou claro muito isso. Agora, a exemplo de Piracicaba, o prefeito de lá ainda não se decidiu. E essa decisão válida até dia 31 de outubro. Até lá, o governo de São Paulo vai avaliar como está o ritmo da vacinação e, claro, como está o nível de contágio da doença. Mas tem proibição também, viu? Não pode festas, shows, pistas de dança, e as multas podem chegar até R$30 mil. De 10 mil a R$30 mil. Lembrando que o Estado, dependendo da situação, pode voltar a restringir a circulação de pessoas, mas isso vai ser avaliado pelo Comitê de Contingência da Covid-19. Quase 70% dos adultos já receberam pelo menos uma dose da vacina, mais de 28 milhões de pessoas estão com a vacinação completa em todo o Estado, e o Estado de São Paulo já aplicou mais de 31 milhões de doses, conforme aponta o vacinômetro. Para isso acontecer, para ficar tudo legal, para as pessoas circularem, depende de cada um de nós. Tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel. Os comerciantes também, eles podem restringir o número de pessoas dentro das lojas para evitar aglomeração. E claro, tem que manter o distanciamento social. Eu posso garantir para vocês, nem todo mundo usa máscara corretamente e nem todo mundo está usando máscara aqui na região da 25 de março. Por isso, é bom ficar atento. Vai às compras? Então, tome todos os cuidados. A vacinação continua aqui no estado de São Paulo, na capital. Os jovens também já começaram a se vacinar. Lembrando que só os jovens que têm comorbidades que vão começar a receber essas vacinas. Mas é bom lembrar, o jovem que tem comorbidade tem que levar o comprovante médico para não perder a vacina num posto de saúde. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Maicon, pelas informações. Vamos de destaque internacional. O Talibã anunciou uma anistia geral em todo o Afeganistão e pediu às mulheres que se juntem ao governo em uma tentativa de convencer a população de que o grupo mudou. Integrantes do movimento disseram que todos devem retomar a sua vida cotidiana com total confiança e pediram aos funcionários públicos que voltem a trabalhar normalmente. O Talibã está tentando se mostrar como mais moderado do que quando comandou o país entre 96 e 2001. Na época, havia adotado uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica, impondo restrições, sobretudo às mulheres, que eram impedidas de trabalhar e estudar. E mais um destaque internacional. O Haiti foi atingido pelo ciclone tropical Grace 2 dias depois do país ter enfrentado um forte terremoto que deixou ao menos 1.419 mortos, 6 mil feridos e milhares de pessoas desabrigadas. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o ciclone também deve passar pela Jamaica, Cuba e Ilhas Caimã entre hoje e amanhã, segundo a trajetória prevista pelo Serviço Meteorológico. O terremoto de sábado foi o terceiro grande desastre natural ocorrido no Haiti em 11 anos. Terremotos são frequentes na história do pequeno país, que é um dos mais pobres do mundo e afundado em crises. Antes de 2021, os haitianos enfrentaram grandes tragédias com tremores de terra ocorridos em 2016 e 2010. Bom, são 4 horas, 24 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. A gente se vê amanhã. Brigadão pela companhia. Tchau, tchau.
É agora, hora de decisão na Pan. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Depois do empate em 1-1, é hora de saber quem avança para a semifinal da Conmebol Libertadores da América 2021. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes e na Panflix. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir do meio-dia, acompanhe a edição especial do Camisa 10. Informações e análises direto do Allianz Parque. E às 18h, no YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix, análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada, com Fred Ring e o time de esportes da Jovem Pan Esportes.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Bom, com muito prazer estamos começando mais um Liderança e Inovação. E como eu sempre digo, né? O espírito aqui do programa, o espírito do Liderança e Inovação é inspirar as pessoas, né? É evidente que o mundo inteiro está passando por um momento desafiador, que o Brasil não é diferente, muitos desafios, mas ao mesmo tempo também a gente tem grandes lideranças que têm inovado muito, né? No campo da economia, da indústria, enfim, muitas lideranças. E esse, então, é o grande viés do nosso programa, que a gente possa inspirar você que nos assiste, enfim, esses milhões, dezenas de milhões de ouvintes, usuários do YouTube, usuários do Panflix, redes sociais do Grupo Jovem Pan. Então, esse é o espírito, inspirar a cada um de vocês a acreditar que sim, é possível, a acreditar no nosso país, a acreditar no Brasil, porque apesar dos desafios, a gente tem muitas oportunidades e é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso Habib Nassif. Ele é CEO aqui conosco. Ele é CEO da Orama Investimentos e ele está aqui, então, para contar. É uma empresa relativamente recente, a Orama tem 10 anos, né? Então, relativamente recente, mas apesar de apenas ter 10 anos, é uma companhia muito vencedora, é uma empresa muito vencedora, que tem tido um pensamento, inclusive, muito digital desde a sua, né, largada, desde o seu início, e tem sempre inovado, tem sempre buscado trajetórias disruptivas. Então, Habib, a primeira coisa, eu queria te agradecer aí pelo privilégio de ter aqui essa energia, essa, enfim, esse gás que você tem. Mineiro, todo mundo sabe aqui que eu curto e curto muito Minas Gerais. A Habib é de Minas. Então, agradecer aí pela tua presença. Muito obrigado por estar conosco aqui no Liderança e Inovação.
Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço, Clainho, agradeço a Jovem Pan e agradeço a todos que estão interagindo conosco em todos os canais. Obrigado aí pela oportunidade, que a gente possa bater um papo legal e que os telespectadores, não, os também, ouvintes, telespectadores,
viewers,
todo mundo possa conseguir ter alguma coisa interessante, tirar alguma coisa interessante desse nosso bate-papo.
É engraçado, Habib, que você está comentando, e é isso mesmo, né? Telespectadores, ouvintes, viewers, etc. Mas o mundo, ele hoje, ele deixou de ser aquela coisa on e off, né?
Isso.
Hoje a vida é meio omnichannel, né?
Yes.
Você, ao mesmo tempo que você está vendo TV, mas daqui a pouco você está no ambiente digital, daqui a pouco você está em duas telas, então é um pouco isso. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito importante no sentido, inclusive, de avaliar, né, de pensar o mercado financeiro. Sim. Com essa perspectiva. Bom, aqui, Habib, no Liderança e Inovação, a gente gosta de começar sempre com o nosso convidado, né? Contando a sua trajetória, contando de onde ele vem, o que aconteceu, etc. Porque, como eu disse no início, a ideia é inspirar as pessoas. E ninguém chega, você que está aqui nos assistindo, ninguém chega à posição de CEO de uma companhia do porte da Orama se não tiver uma trajetória inspiradora. Então, se você puder, por favor, Habib, conta aí a tua trajetória. Você tem quantos anos?
Tenho 49.
49, maravilha. Já meio século, vambora.
É isso. Bom, eu nasci em Minas, interior de Minas, uma cidade pequena chamada Cajuri, perto de
Fica o quê? Norte de Minas?
Cajuri? Zona da Mata.
Zona da Mata.
É, perto de um grande centro educacional e de serviços, que é Viçosa. Tem a Universidade Federal de Viçosa, espetacular em todos os sentidos. Estudei num colégio dentro da universidade, né? Isso foi muito importante para a educação, que é o Colune, um colégio super premiado e
tradicional, agradeço,
tradicional,
né?
Excepcional a experiência lá. Trabalhei com meu pai lá durante muito tempo, trabalhei com meu pai em posto de gasolina, trabalhei com meu pai em feira, em fazenda, em loja.
Então já empreendia desde moleque, né?
Já.
Desde criança, pequena,
desde
adolescente.
Criança. Um fato interessante, meu pai comprou um prédio,
um imóvel
que tinha sido um grande restaurante. Ele não sabia muito bem o que fazer com o imóvel, todo mundo botou pilha, pô, abre o restaurante de novo e tal. Ele abriu, não deu muito certo e a coisa não estava muito bem. Aí meu primo tinha 17, meu primo 18, ele, pô, vamos fazer uma boate? Cidade universitária não tem uma boate.
Não tinha.
Em
Viçosa não tinha uma boate?
Não tinha.
Estamos falando o quê? Anos 90?
Isso a gente está falando 88.
Ah, final dos anos 80.
Final dos anos 80. Aí fomos em Belo Horizonte, a capital, compramos umas aranhas, estroboscópio.
Olha o empreendedorismo aí. Quando o empreendedorismo acontece, está na alma, não tem jeito.
Aí meu primo Cristiano, aí a gente...
Montaram
colocamos as cadeiras dos restaurantes meio de lado assim, botamos e pronto, inaugurou. Foi excepcional, foi uma experiência fantástica. Tinha dia que a gente tinha que fechar as portas, porque o pessoal queria entrar, então foi muito legal. É. Depois desse período, a gente vendeu, eu vim pro Rio. Aí, no Rio, comecei a estudar na PUC. Consegui, logo nos primeiros meses que eu estava estudando na PUC, entrar no estágio no Banco do Brasil.
Opa!
E ali fiquei no Banco do Brasil, me ajudou muito.
Programa de treinir
e tal.
Cujo processo seletivo, até onde eu sei, é bastante complexo.
Naquela época, assim, era engraçado que a pergunta que me fizeram foi: você sabe datilografia?
Aí a gente entrega a idade.
Cara, é isso, não, não sei, não. Não sei, não sei, mas mais ou menos eu me matriculei no Senac lá de Copacabana e aprendi rapidinho e consegui entrar, enfim. Estudei na PUC, Banco do Brasil, e depois eu comecei a fazer estágio no mercado financeiro. Então fiz estágio no Banco Pactual, depois eu fui para...
Você se formou em economia, administração?
Administração. Aí passei por vários lugares, pelo Banco Sindam, pelo Banco Pactual, Exata Corretora, Ação Corretora, e depois...
Nesse momento a Bolsa ainda era no Rio de Janeiro, né?
Eu peguei a transição, já era São Paulo.
Já, você pegou a transição, já.
Mas era São Paulo, era pregão, era aquela...
É,
aquelas, né, os telefones, etc.
Aquela coisa clássica da Bolsa.
Exatamente. Eu sempre fui enveredando pelo caminho de ser gestor, né? Então, eu era gestor de renda variável, com foco em derivativos. Passei por esses lugares e resolvi abrir uma gestora, com outros sócios, o Roberto, o Caio, em 2003, nós abrimos a Personal Investimentos.
2003, estamos falando aí de 18 anos atrás.
Abrimos a Personal Investimentos, uma gestora focada em pessoa física, e onde a gente tinha um fundo multimercado, um fundo de ações e alguns fundos exclusivos. Crescemos.
Num mundo, deixa eu te interromper se você me permite, claro. Habib, num mundo onde esse lado digital ainda era incipiente, né?
Muito. Quer dizer, não tinha.
2003 estava começando, inclusive, banda larga no Brasil. Ainda era muito
telefone.
É isso aí.
Legal. Então, ali a gente desenvolveu bem, era uma das poucas gestoras do Brasil focada na pessoa física. Então, em 2007, nós tivemos contato com um cliente, que é o Selmo, que hoje é presidente do Conselho da Orama.
O Selmo Nissenbaum, né?
O Selmo Nissenbaum. Ele virou cliente da Personale. Com 5 meses, ele resolveu deixar de ser cliente e virar nosso sócio. Nós levamos a companhia até 2010. Em 2010, a gente resolveu fundar a Orama. E fundamos a Orama com o intuito de democratizar os investimentos, porque...
Deixa eu só te fazer uma pergunta.
Claro.
Né? Eu sei, mas eu quero dividir aqui com os nossos, enfim, todos aqueles que nos assistem. Por que Orama? Por que
Orama,
o nome?
Orama é...
Porque é muito poderoso o nome, então por isso que eu faço a pergunta. Nomes fazem diferença.
Com certeza, né? Com certeza, energia, né? Orama significa visão em grego.
Ah, então, tá perfeito. Então, você que não sabia, Orama é visão em grego. Eu já estive nos escritórios da Orama do Rio de Janeiro, ainda não conheci aqui os escritórios de São Paulo. E as salas, inclusive, têm nomenclaturas. Nomes de deuses gregos. É muito inspirador, é muito poderoso. Então, aqui, de novo, sempre o espírito de inspirar. Atentem para isso. Nome é muito importante.
E também, Calainho, porque o Selmo tinha acabado de ter uma história muito vencedora na Ágora, que era também o nome grego. Então a gente seguiu a linha que deu certo, então vamos seguir.
E tem dado certo, né, Bibi? Vamos combinar que tem dado certo.
Então,
legal.
A gente seguiu. O Selmo virou sócio e a gente tocou a Personale. Tivemos a ideia de montar a Orama em 2009. Fizemos todos os processos com a ideia de democratizar os investimentos. Porque na Ágora, a Ágora foi a corretora que levou a pessoa física para a Bolsa através do home broker. A Ágora já teve a visão do varejo e da tecnologia lá nos anos 90.
Olha a inovação.
Lá nos
Olha
anos a inovação. 90. Foi a primeira, levou o home broker, vendeu pro Bradesco.
Tanto assim que o Bradesco decide comprar a companhia, entendendo que esse era o caminho, evidente.
Exato. E aí, a gente então falou, se a gente democratizou com as ações, vamos democratizar com todos os produtos financeiros e vamos começar pelos fundos de investimento? Então a gente montou, demos entrada no Banco Central em 2011, ficou liberado para nós estarmos operando. Ali nós fizemos uma opção muito difícil, que foi descontinuar a Personale. A gente entendeu...
Porque vocês trabalhavam com as companhias em paralelo.
Até a Orama ser realmente montada, o Banco Central dar autorização, instituição financeira.
Isso acontece em 2011.
Aí entendemos que as duas coisas, naquele momento, não dava para conviver. Foi uma decisão difícil, porque a gente saía de um negócio que estava dando resultado, dando lucro mensal.
E a curto prazo, né? Porque resultado, né, da gestora
todo
ali.
Mês tinha, era recorrente, para ir para um negócio que a gente sabia que ia ser um período muito longo de investimento e sem retirada de recursos.
Então, posso fazer uma observação?
Claro.
Aí é que faz a diferença o empreendedor, porque você pode ter um pensamento, por óbvio, né, a curto prazo, mas quando você tem um pensamento adiante, obviamente a possibilidade de ganho é muito maior. Porém, tem uma palavra que é fundamental para isso: risco. Então, empreender é arriscar e acreditar naquilo que você acredita que vai acontecer. É sonhar. Por favor.
Com certeza, né? A gente brinca lá que a gente está realmente realizando um sonho.
Não, em 10 anos, né, Bibi? A gente vai falar mais, claro, da hora, mas 10 anos não é nada para uma companhia, para uma empresa. O que são 10 anos?
Exatamente. Aí descontinuamos a personagem, a Orama seguiu o seu caminho. E ali, Calain, foi uma. A gente tinha três barreiras incríveis para serem quebradas. Primeiro, ninguém conhecia uma marca. Você fazer transação, mandar dinheiro para uma marca que você não conhecia, não tinha essa facilidade que tem hoje das pessoas fazerem as transferências.
Não, e marcas muito reconhecidas já no mercado há tempos.
Não tinha essa facilidade. As pessoas não conheciam a questão do gestor independente, só conheciam os bancos, não conheciam os gestores independentes de fundos. E o gestor independente não conhecia o varejo, porque o gestor independente, os recursos que iam para o gestor independente eram das institucionais, das fundações, dos investidores estrangeiros, dos grandes bancos. O varejo não tinha esse acesso.
E é exatamente nesse lugar que vocês posicionaram.
Que a gente posicionou. E o gestor independente, como ele não conhecia o varejo, os mínimos eram muito altos. Você aplicar num fundo de um gestor independente na época, era 400 mil, 500 mil, 600 mil. Então a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer uma democratização com os mínimos de aplicação tão altos? Aí nós criamos os fundos espelhos. Então, por exemplo, tinha lá o fundo, a gestora do Armínio, a Gávea.
Estamos falando de 10 anos atrás,
tá? 10 anos atrás.
Momento aí nascedor da Orama Investimento.
Exatamente. E o Gávea era 500 mil aplicação mínima. Aí nós montamos o Orama Gávea Macro, que era a cópia. O dinheiro entrava no Orama Gávea Macro e nós aplicávamos no Gávea Macro. Só que o Gávea Macro era 500 mil. E nós colocamos o Orama Gávea Macro 1.000.
Então, isso é democratizar o acesso.
Democratizar o acesso.
É aproximar a possibilidade de investimento de alta excelência junto ao consumidor final. Isso é inovar, né?
Essa foi a grande inovação que nós fizemos.
E únicos à época?
Na época eram os
únicos.
Né? Sim. E o detalhe era o seguinte: como tinha poucos clientes na época, às vezes entrava um cliente. Entrava 1.000. Eu tinha que botar 1.000 num fundo de 500. Então nós completávamos 499. Então a gente fazia o clima.
Mas isso é um empreendedor acreditando no negócio.
Por óbvio. E isso foi... Com isso a gente não tinha não dava para abrir muitos fundos, porque eu tinha que completar os mínimos de todos os fundos. Enfim. Aí muita mídia digital, rede social, muita educação financeira. A gente começou a quebrar a barreira educando. Tinha vídeos dos gestores falando sobre seus produtos. Tinha vídeos tutoriais, o que é taxa de administração, o que é isso, o que é aquilo, explicando às pessoas que a segurança era a mesma deles estarem num banco.
Num grande banco.
O dinheiro do fundo, ele está com o custodiante e tem um administrador que toma conta do todo o compliance e tem o gestor que faz as aplicações. Então, geralmente a custódia ficava num grande banco, a administração também numa grande instituição, e o gestor ficava livre, né? Isso foi a grande coisa que fez o mercado de fundos de gestores independentes no Brasil.
A grande virada.
Porque você pôde quebrar as três figuras. Porque quando você aplicava num grande banco, ele era o gestor, ele era o administrador, ele era o custodiante. Quando a legislação permitiu que a custódia ficasse num lugar, num grande, a administração ficasse num lugar, num grande, e o gestor fizesse simplesmente o que ele mais sabe fazer, que é a movimentação dos recursos, o risco do gestor é se ele ia fazer uma coisa certa ou errada, mas não era o risco do dinheiro sumir ou não.
Sumir ou desaparecer.
Então, isso deu a consistência e a gente cresceu, por isso que o mercado é o que é hoje.
Bom, então, Habib, naquele momento, né, quer dizer, esse momento aí de nascimento da Orama, né, um pensamento também muito focado em conteúdo, em educação,
sim,
justamente para aproximar, né, vou chamar aqui do investidor comum, que pouco existia, né? Porque os tamanhos de investimento eram astronômicos, muito grandes, para que ele justamente se aproximasse e tivesse oportunidade ali de, através da Orama, começar a investir volumes menores, tendo a excelência de uma companhia, de uma empresa como a Orama. É isso?
É isso, era dar acesso ao investidor que tinha menos recurso, ou não queria fazer o primeiro investimento tão alto, nos melhores fundos do país, onde só os grandes investidores tinham acesso.
E aí, nesse caso, é muito conteúdo. Aí, falando um pouquinho de marketing,
sim,
né?
Sim, muito conteúdo. Quer dizer,
não havia uma campanha que resolvesse
não.
isso. Aí é conteúdo,
educação,
redes sociais,
educação financeira.
Tem um lado, inclusive, cidadão, né?
Sim.
Quer dizer, que
sim.
a hora, mas no final do dia, acabou exercendo, né? Que educar as pessoas sim. do seu ponto de vista financeiro é educar enquanto cidadão, né?
Democratizar. Né?
Democratizar o acesso.
Dar oportunidade às pessoas de ter bons investimentos num país... onde o acesso é tão difícil, a educação financeira é fraca. Então, e a grande transformação foi quando o gestor entendeu o potencial do varejo e ele diminuiu o mínimo. O que era 500 mil, virou 5 mil, virou 1.000. Aí nós não precisávamos mais...
completar os volumes astronômicos.
Aí a gente pôde botar vários fundos na plataforma. Então, o gestor entendeu o movimento e percebeu...
Isso acontece em
2013.
Né? Então, 2013.
E aí começa realmente o grande processo de...
Então, 8 anos atrás, nada. 8 anos.
E mudou, né? Porque hoje os gestores, todos olham para o varejo. Porque é ali que está, né? A gente ainda tem... 1 trilhão na poupança.
Não, então, eu ia te perguntar isso.
Então, quer dizer, esse dinheiro vai para esses...
Imagina na poupança uma altura dessa, que loucura é essa, né?
Exatamente.
Mas, enfim, quer dizer, se a gente olha para mercados mais maduros, como o mercado europeu, mercado asiático até, claro, mercado norte-americano, né? Me parece que o Brasil ainda tem aí um espaço imenso de crescimento para uma companhia com a excelência da Orma, né? Por quê?
Sim.
Porque muita gente ainda está... Eu ia mencionar a poupança, não tinha exatamente o número, mas muita gente ainda não se conectou com isso.
Sim.
Você entende da mesma maneira que há um espaço gigante de crescimento nessa direção?
Enorme. No Brasil hoje, 90% dos recursos ainda estão nos bancos, 10% estão nos gestores independentes. No Reino Unido, 99% estão nos independentes.
Ah, você está brincando,
e 1%
amigo.
No banco, sim. E sim, vamos chegar num país mais próximo, né? Índia. Índia, 75% estão nos independentes e 25% nos bancos. Então, existe um caminho enorme ainda, uma democratização enorme ainda para ser feita, uma atenção ainda enorme para... Porque, na verdade, eu me repito lá na hora, mas a gente não é médico. Mas nós temos que cuidar de um dos órgãos mais importantes...
Que é o bolso.
Você pensa, uma pessoa às vezes trabalha... 8, 10 horas por semana, e você pega... O que 10 horas por semana? 10 horas por dia?
É, por dia, então, 12.
500 horas por mês, 300 horas por mês.
Essa loucura que no Brasil o negócio
exatamente.
É intenso, né?
Aí o dinheiro chega na sua conta. Às vezes a pessoa não tira uma hora, ela gastou 300 horas, 400 horas trabalhando, mas não tira uma hora para saber e entender o que, que vai fazer com os recursos. Tem que parar. Você tem que botar... Como você não trabalhou para receber o dinheiro, agora você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você.
Porque... Dá atenção, literalmente, atenção ao seu recurso.
Porque o dinheiro, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer que é dinheiro, aquilo ali é tempo. Foi um tempo convertido num ativo.
Num capital, é isso.
Então, se você perdeu tanto tempo para ter aquilo, por que, que você não pode perder um tempo para cuidar bem dos seus recursos? E aí é cuidar em todos os sentidos, né? Ou se eu não estou usando... É cuidar na conta de luz, é cuidar na conta da TV, é cuidar nos pequenos gastos, né? A gente pede desconto para uma conta de... Pede 10% de desconto numa conta de 100 reais, que é 10 reais, mas não pede 10% de desconto na conta de 10 reais, que é de um em um.
Você acumula,
exatamente.
Ao longo do tempo, um mês, um ano.
Sobre o fundo ESG, a Orama foi uma das primeiras plataformas a colocar o selo de ESG em alguns fundos. Então, quando você entra na plataforma, você quer aplicar num fundo ESG, a gente já tem os selos de acordo com as práticas internacionais. A gente olhou quais os fundos que seguem essas práticas e colocamos um selo naquele fundo. Então, tem lá uma aba, né? Um espaço onde só tem os fundos que são ESG.
Bom, a gente está falando aqui de ESG, quer dizer, isso é uma sigla bastante contemporânea, né? Relativamente recente, e trata aí das questões ambientais, sociais e de governança. É um conceito muito, muito importante que as empresas começam a adotar e a Orma, inovando, decide, né, transportar esse conceito para determinados fundos. Mas segue, por favor, Habib.
Então, eu acho que a inovação, ela a gente tem nas paredes da Orma várias frases de inovação, mas não são frases que estão soltas, né? Inovação realmente faz parte do nosso DNA. E acho que a história mostra isso. A gente nasce em 2011, toda essa história de taxa zero, nós já nascemos taxa zero em 2011. A gente foi a primeira instituição financeira no Brasil, não sei se foi no mundo, a fazer um Black Friday com promoções de taxa.
Vocês fizeram Black Friday?
Em 2013. E depois os grandes bancos fizeram agora, nas horário nobre. Não, a gente nasce com a questão da taxa zero.
Olha a inovação,
zero.
Olha a disrupção.
Nós fizemos, se você for perceber, antes da entrada da Orama na TV, dos comerciais dos grandes, das instituições financeiras, era o cara mais sério, de terno, andando pelo escritório e tal. Aí a gente entra na TV em 2007, falando de investimento, mas falando de bolo.
2017.
Falando de bolo, falando de cozinha, falando de surf, falando de viagem.
Quer dizer, dando um tom mais fluido pro assunto.
Uma linguagem mais metafórica, trabalhando mais os sonhos. Depois de 2017, todas as campanhas de todos os players foram nesse sentido. Então a gente vem, realmente a gente tem uma história bonita de inovação nesse sentido. E a gente fez um negócio agora muito legal. A gente criou uma plataforma em 2011, que eu vou tentar resumir, mas a plataforma é a plataforma da Orama, com a cara do parceiro.
Então, uma espécie de white label.
É um white label. E nós fechamos uma parceria agora que a gente chama Plataforma de Propósito. Então você entra lá na plataforma, tem alguns propósitos. Então hoje a gente tem Desiderata, que é a trabalha com crianças, câncer infantil, obesidade infantil. A gente tem.
Que legal, Bibi, você não conhece.
A gente tem SOS Mata Atlântica e a gente tem Médicos Sem Fronteira. Vamos imaginar que você escolha o Médicos Sem Fronteira. Você clica, a plataforma Orama passa a ter a cara, as cores do Médicos Sem Fronteira. Todos os produtos que estão ali, que são os mesmos produtos da Orama.
Da Orama que está lá.
E são os mesmos produtos que você tem no banco. É os mesmos, é o mesmo fundo. Só que se você aplicando por essa plataforma, aplicando ali, ou se você transfere um fundo que você tem de um banco para aquela plataforma, que hoje a transferência de fundo, Klein, é muito simples. Muito simples. Só chega e fala, eu quero transferir, em vez de você ser cotista do fundo X na plataforma A, você é cotista do fundo X na plataforma B.
Ponto.
Não tem que sacar o dinheiro, não tem que fazer nada.
Toda aquela dinâmica
nada.
Que havia no passado.
É só troca qual plataforma. Legal. Que você é cotista. Só que a diferença é, toda a receita que é gerada dentro dessa plataforma, taxa de administração, corretagem, renda, tudo, 50% vai para o Médicos Sem Fronteira.
Para aquela instituição.
Que você escolheu.
Espetacular.
Então, para o cliente, o seu rendimento não muda nada. Nada. Ele fica igual. A rentabilidade é igual como se o fundo fosse da Orama ou fosse de outra instituição.
Idêntico.
Mas o dinheiro que vem para a hora, umas 50% a gente direciona por propósito. Então, o ESG
eu
também.
Eu particularmente acredito que dividir soma e soma muito, né? É certa, não deixa de ser, claro, sem dúvida. É a ponta do ESG, né? Pensamento social no nível...
E essa plataforma serve para vários parceiros. Qualquer parceiro, agente autônomo, gestor, consultor, que queira ter uma plataforma para se comunicar com o varejo, para poder fazer mídia digital, rede social, ele pluga na Orama, a plataforma Orama passa a ter as cores, a logo, ele escolhe quais os produtos, porque às vezes você é um consultor, você quer mostrar um produto específico para o seu cliente. Você escolhe quais os produtos, o app da Orama também se transforma no app do parceiro, então é uma coisa que a gente tem no nosso DNA de compartilhar. Nós estamos compartilhando o que nós criamos e a gente não compartilha só a tecnologia. A nossa área de marketing ajuda o parceiro, ajuda o Médico Sem Fronteira. A nossa área de produtos ajuda.
Mesma maneira.
A gente leva a empresa para dentro do parceiro. Então, essa foi um grande... A gente tem muito orgulho.
Espetacular. Espetacular. Pensamento é ESG, não esqueçam, né? E isso tem muito a ver com pensamento social, isso tem muito a ver com pensar o país de uma maneira muito mais abrangente. Muito bem. Aí tô eu, Habib, trabalhando lá 12, 14, 15 horas por dia, aquela loucura, ganhando meu dinheiro, honestamente, maravilha, trabalhei lá o mês inteiro, recebi o meu salário, né? Recebi lá o meu valor. Por que que eu devo ir pra hora?
Se você quer se autoatender, né? A gente tem todas as ferramentas de autoatendimento, comparação de fundos, melhores rentabilidades, vídeo dos gestores. A gente foi eleito pela IAB a empresa que é mais fácil e melhor para começar a investir. Também a gente foi eleita a melhor plataforma de investimento, fomos eleitos também por 2 anos consecutivos a melhor corretora. Então, agora, se você quer uma assessoria, a gente tem assessores de e especializados para estar conversando, para estar direcionando de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, qual é o melhor investimento que você deve fazer. Então, é uma plataforma onde você vai encontrar recursos para se autoatender, é uma plataforma onde você vai encontrar muita informação, muito conteúdo de educação financeira e também vai encontrar uma equipe pronta para te atender, via chat, via telefone, via e-mail. Então, a gente tem uma equipe especialista de bankers, de sales, de analistas para estar atendendo o cliente. Então, é uma plataforma completa. É, e temos um portfólio de fundos o mais completo e de todos os outros produtos também. Então, uma plataforma rápida, uma plataforma ágil. A gente ganhou um prêmio da Amazon porque a gente talvez tenha sido do mundo, de novo, eu não sei, mas no Brasil, a primeira instituição que nasceu na nuvem. Então, a gente está na nuvem, então a gente tem uma escala...
Nativa.
Então, a gente tem ganha escala muito rápido. É, então... E, na verdade, então, o cliente da Orama, ele tem acesso, tem uma usabilidade do site muito bom, uma usabilidade...
Dá um endereço aqui para nós, né?
www.orama.com.br. Então, lá, vai poder se autoatender e vai poder falar com os melhores assessores de investimentos aí do mercado para levar as melhores oportunidades de acordo com o seu perfil.
Habib, a gente está chegando aqui no finalzinho do... O papo podia se prolongar, até porque o papo, enfim, é muito rico, mas estamos chegando no finalzinho, né, aqui do nosso Liderança e Inovação. Eu queria te fazer rapidamente aqui, de forma concisa, eu te perguntar, o que é ser um líder em 2021? O que é inovar? E qual a sua visão de futuro?
Bom, inovar é você estar sempre atento a todas as mudanças, a todos os desafios e buscar a melhor forma de levar as respostas. E não entender, às vezes você não leva sozinho, a gente tem muita consultoria, a gente contrata consultoria, a gente ouve as outras pessoas, tem que ouvir o mercado, o que está acontecendo no mundo e levar o que o mercado está buscando.
O que é ser líder em 2020?
Líder em 2020, talvez... Você me perguntar qual é a maior dificuldade, qual é o desafio, talvez, de ser um líder, eu acho, e que eu entendo, é que é você não exercer a sua autoridade. Porque se você exerce, lógico que tem horas que você tem que se exercer,
claro.
Mas se todo momento você exerce a sua autoridade, você mata a inovação, você mata o poder do contraditório. As pessoas não vão querer mais falar com você. Por que adianta falar com o cara?
Isso é liderança contemporânea, né?
O que adianta falar com o cara?
Já tem tudo pronto?
Ele já tem resposta para tudo. Nossa. Então, não exercer autoridade, eu acho que é fantástico. Quando você tem a autoridade.
Espetacular. Parece um paradoxo, mas não é.
Não é.
Olha, a gente está chegando aqui ao fim do Liderança e Inovação. Mais um programa inspirador, né? Hoje com o nosso Habib Nassif, CEO da Orama Investimentos. Uma aula de inovação, uma aula de liderança. Aliás, adorei isso que ele acabou de dizer, esse paradoxo, né, a respeito de liderança. Então, eu queria, Habib, te agradecer imensamente, te dar os parabéns aí por tudo que a Orama tem feito no sentido de educar o cidadão, porque é isso. E deixar claro as portas abertas aqui do Liderança e Inovação para quando você quiser voltar e continuar a contar para nós essa liderança brilhante que a Orama Investimentos tem aí no mercado brasileiro. Muito obrigado pela presença, suas considerações finais.
Obrigado, Calainho. Obrigado, Jovem Pan. Acho fantástico poder ter essa troca. Obrigado a todos que estão participando. Que esse programa tem um sucesso enorme, como todos que você faz, como os que a Jovem Pan faz. Parabéns ao grupo aí por estar levando informação, conhecimento, esclarecimento às pessoas. E sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado. Um abraço a todos.
É isso aí, gente. Mais um Liderança e Inovação. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Né? Questionem, mandem perguntas para as nossas redes sociais, que o espírito aqui é esse. A gente está sempre trocando e torcendo e brigando e lutando, porque a gente vai chegar lá por um Brasil cada vez melhor. Obrigado a todos e até o próximo. Um beijo.
Um abraço. Obrigado, gente.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmicas no pique.
Meu Deus!
Exclamação! Reticências!
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou! Comédia Futebol Clube!
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O 9
faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9h30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem.